debate das 10. Muito bem, vamos falar desse trabalho de polícia comunitária desenvolvido pelo 23º Batalhão. Eu recebi semana passada uma nota falando dessa experiência e, sinceramente, fiquei empolgado, né, com esse contato direto da polícia com a comunidade, algo que sempre se defendeu no sentido de que a polícia cada vez mais se aproxima do cidadão, e experiências como essa, né, são a prova material, a prova física, a prova, né, de que pode acontecer, dá certo, dá resultados. O 23º tem tido essa experiência, o trabalho de polícia comunitária tem como finalidade reduzir os índices já estáveis de criminalidade em Afogados, né, agora sob a coordenação do Major Barreto. O policiamento, esse tipo de policiamento aproxima a polícia das pessoas em suas comunidades. O cidadão pode revelar quais são os problemas de sua comunidade e a polícia vai montar uma estratégia dentro de suas possibilidades para tentar atender demandas e preservar a ordem pública, né? E eu recebo aqui três representantes da polícia para a gente debater isso aqui: o capitão Ivaldo, da 1ª Companhia de Afogados, o capitão Antônio Carlos, da 2ª Companhia de Itabira, e a capitã Mirelle, da 3ª Companhia de São José do Egito. São exatamente as três cidades com maior demanda no 23º Batalhão, basta observar a estatística das ocorrências. Capitão Ivaldo, eu gostaria de saber se já há frutos práticos desse trabalho. Esse trabalho realmente já aproximou a polícia da comunidade? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
O prazer é todo meu, estar de volta à Rádio Pajeú, né? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos amigos aqui presentes, os companheiros de farda, né? Aos amigos da Michelle e aqui presente. E, Júnior, a gente tem sofrido muito por falta de efetivo, né? Eu estou aqui no 23º BPM há 7 anos já, e uma grita muito grande nossa é a falta de efetivo. Então a gente tem que, como gestor de segurança pública, nós temos que achar meios de solucionar ou até mesmo de diminuir esses índices de criminalidade. E eu sou sincero a você, aqui em Afogados da Ingazeira nós estamos completando 5 meses sem homicídio, né? Praticamente Deus, né? Vamos fazer 6 meses com certeza sem homicídio, e a redução da violência também está muito grande aqui em Afogados, né? A gente, em todas as reuniões que nós passamos, a gente não escuta mais aquela grita grande da população contra a polícia, por falta de policiamento, por isso, por aquilo, né? Todas as reuniões que nós vamos, a gente, pelo contrário, é elogiado onde a gente passa por conta desse tipo de policiamento. E essa proximidade da comunidade com a polícia é o que a gente pode atribuir essa redução, né? Porque se nós estamos junto da comunidade, a comunidade nos mostra os caminhos, os locais que têm o maior índice de criminalidade, a gente direciona o policiamento, o pouco policiamento que nós temos, a gente direciona para aquela localidade, para aquele local que está acontecendo os crimes, isso tudo com a ajuda da comunidade. E até mesmo a qualidade da informação que nos repassam, né? As pessoas antigamente ligavam para a central de uma forma, a gente não conseguia solucionar por conta da informação incompleta, essas coisas. E hoje não, hoje as informações são repassadas com riquezas de detalhes até a gente chegar lá no local e a gente conseguir prender quem está cometendo o crime lá, né? Uhum. E isso eu atribuo também a nossa proximidade maior com a comunidade.
E como é que tem funcionado? Quais, nas reuniões, o que as pessoas mais falam do trabalho da polícia no sentido de observações? Onde é que elas acham que tem que melhorar? Onde é que a polícia acha que a comunidade poderia ajudar mais? Como é que é feita essa troca nessas reuniões, capitão?
A segurança pública, Nil Júnior, ela é uma responsabilidade de todos, né? Existe uma gama de informações e de órgãos que, se nos ajudasse a segurança, o nosso policiamento teria mais eficácia, né? Por exemplo, uma rua escura, ela vai trazer o risco à comunidade. Então, nessas reuniões, um dos pontos que são debatidos é esse. Quais são os locais de maior valor, vulnerabilidade, digamos assim. Um ponto escuro, uma esquina que provavelmente tem pessoas que ficam ali para fazer o mal. Então, nessas reuniões, a comunidade mesmo é quem nos mostra quais são os locais que são mais vulneráveis naquele setor. E a gente direciona o policiamento para aquela região.
Agora, o senhor, pelo que eu li na nota, a prefeitura, pelo menos aqui em Afogados, tem buscado estar presente. O senhor falou aí de pontos onde há, de situações onde são identificados pontos de por exemplo, de escuridão, aqueles pontos onde os crimes são mais favoráveis a acontecer. Quando há esse tipo de encaminhamento que já foge do papel da polícia, como é que tem sido a participação do poder público, já que a prefeitura tem participado desses debates, no sentido de colaborar, de dar sua contribuição nesse, digamos, esse conjunto de segurança que cabe à polícia, mas cabe também aos outros entes, né?
Nessas reuniões, né, a gente faz a ata, né, a gente vai com o efetivo da polícia comunitária, da nossa GT comunitária, e é deliberado, o que é deliberado, a gente coloca em ofício e solicita aos órgãos, a gente faz o meio de campo, digamos assim, a gente faz o intermédio entre a comunidade e os órgãos públicos que estão, digamos, naquele momento falho naquela comunidade. E a gente faz ofício, a gente vai pessoalmente aos locais lá, na prefeitura, procura o secretário lá de obras, diz quais são as ruas que estão mais escuras. Inclusive, a gente recebeu na última reunião que teve com a Secretaria de Joana d'Arc, né? Uhum. E com todas as comunidades, a gente recebeu a notícia que a prefeitura ela adquiriu várias lâmpadas, né, para iluminar esses locais.
Informação também.
E a gente está encaminhando todos os ofícios e todas as reuniões para a prefeitura.
Ela direcione para as áreas onde há mais necessidade.
A própria comunidade foi quem nos solicitou. Não é a gente que vai lá e diz que está, não. Mas a comunidade é quem nos indica os pontos vulneráveis.
Ontem me preocupou muito, eu tive aqui alguns guardas municipais, o senhor deve ter tido conhecimento, me preocupou muito a informação de que a Praça Rua da Câmara tem sido um foco, inclusive de menores e criminalidade, até com o uso de drogas. O que, que a polícia está podendo fazer diante dessa realidade? Já soube, eu conversava ontem com o assessor de comunicação da Prefeitura, Rodrigo Lima, e ele disse que a demanda de melhor iluminação da praça vai ser atendida, porque quando essa praça foi concebida na reforma, o projeto original dela, a arquiteta quis dar um ar de crepúsculo à praça e tal, com iluminação diferenciada. Isso causou alguns pontos, digamos, de alguns pontos cegos na praça, né, onde, infelizmente, tem havido favorecimento de alguns delitos, inclusive com menores. A polícia tem tido muito trabalho lá também?
Na última entrevista que eu tive aqui, teve um ouvinte, né, que reclamou isso. A gente teve contato com... A responsabilidade ali da praça também é nossa, além de ser nossa, também é do município, né?
Isso.
A gente procurou o Tenente Matias, que é o gestor lá da Guarda Municipal, e a gente já está traçando alguns objetivos, algumas metas para ver se a gente coíbe esses pequenos delitos que estão acontecendo lá. Uhum. Né? Porque a praça, infelizmente, ela é pública. Felizmente, ela é pública. E a gente tem que saber lidar com essas situações, né? A gente estava aqui discutindo, eu lembro na época da doutora Ana Clésia, ela tinha um programa que a gente, junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, a partir de X horas da noite, saía
monitorando os menores,
né? É uma opção que a gente está estudando junto com o Matias, né, para ver se a gente coloca em prática novamente essa situação, com o apoio do Conselho Tutelar
e do
Ministério Público, né? Uhum. Para ver se a gente consegue contornar essa situação.
Pelo que eu ouvi do Matias, há uma tentativa de que o Ministério Público faça uma recomendação, porque para proibir mesmo tinha que ser uma decisão judicial, uma medida de exceção, porque aí só o judiciário. Mas está se lutando para que seja feita uma recomendação similar àquela da doutora Ana Clésia, para que, com base nesse documento, a Polícia Militar possa agir monitorando menores até tarde da noite, né? Não é isso, capitão?
Com certeza, né? É um espaço público, né? E quem tem o domínio desse espaço é a municipalidade, né? Então ela poderia, digamos assim, baixar um decreto, alguma coisa desse tipo, para minimizar isso, né? Mas caso não tenha, então a gente vai trabalhar com o Ministério Público, com recomendações, né?
Eu vou ouvir o capitão Antônio Carlos e a capitã Mirella, mas vou perguntar para você também, vou fazer uma pergunta clássica que a gente já fez aqui, só para tentar tirar mais uma vez esse indicativo. Qual o maior problema ligado à segurança no seu bairro? O que é que dá mais dor de cabeça aí no seu bairro, na sua opinião? Tem problemas aí já com drogas? É o problema do som alto, que é clássico? São os bares que acabam atraindo problemas maiores? Qual é o maior problema do seu bairro em relação à segurança? O que é que você enfrenta com mais frequência aí no seu bairro? Eu quero aproveitar, a Alane Ramos mandou uma mensagem para mim. Ontem nós tivemos aqui o debate e foi chamado o Conselho e se falou na presença do Conselho. Ela está dizendo o seguinte, que estava em uma audiência e por isso não pôde participar do debate. O adolescente que foi citado está na FUNASA em Arco Verde. Com relação ao toque de recolher, ela é completamente a favor. E o senhor que participou e disse que o conselho tira o corpo fora, não sabe o que diz, porque é a família que tem a obrigação de cuidar e ir atrás dos filhos. Isso foi ontem um ouvinte aqui que se manifestou. Concorda que a guarda tem muito trabalho, como o conselho também. Mas é necessário que o Ministério Público e a Justiça tomem também medidas cabíveis, está dizendo aqui a Alana em nota, com base no que a gente debateu ontem, como o debate de hoje também é sobre segurança, né? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar com a polícia mais uma vez sobre a história do golpe do muito obrigado, que é aplicado de novo aqui ontem. Infelizmente, eu ouvi as vítimas, R$3.500 levados, de novo do Bradesco, com crime com características similares. Capitão Antônio Carlos, Tabira também é uma cidade que gera muitas ocorrências policiais, a gente sabe disso. Esse trabalho de polícia comunitária lá já está começando, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, companheiros de farda. O trabalho está sendo desenvolvido em toda a área do batalhão, né? Essa sistemática no sentido de otimizar o policiamento, onde teremos essa dinâmica de lançar o policiamento nas horas em que a própria comunidade está relatando a incidência de ocorrência. Então, é uma dinâmica que está sendo adotada em todo o batalhão. Itabira também não está fugindo dessa regra, estamos nos reunindo com a comunidade, ouvindo a comunidade. Estamos com um projeto de intervenção nas ocorrências de Maria da Penha, vinculadas à questão de violência doméstica, onde o policiamento está fazendo visitas constantes nesses locais onde tem essa incidência de ocorrência, para tentar coibir com que a situação se torne mais grave. É essa dinâmica, esse trabalho que a gente está propondo, e é essa filosofia do comando atual, nesse sentido de trabalhar em todas as sedes das companhias do 23º Batalhão.
Uhum. O senhor estava falando, eu estava checando aqui minhas mensagens. As reuniões já começaram?
Já temos reuniões em andamento em Tabira também, no bairro da Coab, no bairro de Fátima, no Vitorino Gomes, no bairro Jureminha. Tivemos várias reuniões nesse sentido.
Tabira tem bairros muito populosos. Fátima mesmo, Fátima é como a nosso pai Padre Pedro Pereira aqui, né? Enorme, né?
Bairro
tem Fátima 1 e 2.
Fátima, né? 1 e 2 dá conta de quase 40% da população de Tabira, né?
Realmente. E São José do Egito, capitão, que tem sua particularidade, fica na região de fronteira. Como é que é para fazer esse trabalho lá? Está se conseguindo aproximar mais a comunidade da polícia? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia aos meus colegas aqui, o capitão Antônio Carlos, o capitão Ivaldo e o restante do pessoal aqui que se encontra no estúdio. Nil Júnior, essa é a dinâmica, é o projeto do novo comando do batalhão. Apesar de que antes a gente já vinha dando início a essas ações de parceria entre polícia militar e comunidade, acreditando que essa parceria ela dá certo, porque a partir do momento que nós temos uma aproximação maior com a população, sem dúvida, a gente ganha uma maior credibilidade, quebra barreiras entre polícia e população, e isso faz com que haja uma troca de informações e, como bem falou o capitão Ivaldo aqui, a gente passa a conhecer melhor a problemática do lugar, do bairro, daquela comunidade. Então, a gente trabalhando junto, a gente vai conhecer melhor o problema e poder trabalhar, lógico, em parceria com a prefeitura, com o Ministério Público, com outros órgãos, e até mesmo órgãos não governamentais, né? A gente tem em São José do Egito, infelizmente a gente ainda não conseguiu achar um passo à frente nesse ponto, conseguiu montar uma guarnição de polícia comunitária, e infelizmente devido à nossa deficiência, lá em São José do Egito a gente ainda não tem um efetivo específico voltado à polícia comunitária. Porém, as reuniões ocorrem, a gente participa, e lá existe o Conselho de Segurança do município, do qual participa o presidente da CDL, Rotary, a população, líderes, representantes da prefeitura, polícia civil, polícia militar, e a gente faz essas reuniões, debate, discute os assuntos, as ocorrências mais corriqueiras, e trabalha nesse sentido de aproximação. Né? A região lá, como você falou, é uma região que tem características peculiares, por ser uma localização fronteiriça lá com a Paraíba. A gente tem um problema grave lá, que infelizmente está se estendendo aos outros municípios também, vem se estendendo largamente, a passos largos, que é a questão da droga, o tráfico e o consumo de drogas. Eu acredito que quase 100% dos problemas de polícia, de segurança que ocorrem, principalmente em São José do Egito, estão relacionados ao tráfico e ao consumo de drogas. Infelizmente, a região lá é muito vulnerável, mas a gente tem feito as reuniões, a gente tem uma ligação muito boa com a comunidade. Eu recebo ligações no meu telefone particular o tempo inteiro da população, fazendo denúncia, ajudando, colaborando, e que se isso não acontecer, o nosso trabalho realmente não se efetiva, não chega ao objetivo que a gente quer, que é realmente proporcionar segurança e tentar coibir os crimes, tentar coibir a venda, o consumo de drogas, uhum, principalmente na região.
Sem dúvida alguma. O Sandro Pereira mora na rua do Crais, no São Francisco, e diz que a iluminação é péssima. Como é uma rua que dá acesso ao rio, os moradores temem a investida de delinquentes. Uma pessoa pediu para nos identificar, se identificou para a produção, disse que no São Francisco tem uma oficina, fica depois da CAGEP, e o proprietário só trabalha com som muito alto. Agora mesmo está ligado, incomoda muito. Essa pessoa que ligou mora há pouco tempo na rua e não sabe o nome do proprietário que trabalha com solda de portões. Incomoda muito com o som alto. E esse é um caso até mais grave, porque você, problema do som alto geralmente é verificado no fim de semana, são casos pontuais, o cara que tem um carro e se desloca para algum local, esse aqui estão dizendo que é direto. Falando em que eu queria só abrir uma... A gente está falando de polícia comunitária, mas não poderia deixar de falar da pauta policial de hoje. Eu sei que as vítimas do golpe, lá do novo golpe aplicado lá no Bradesco, procuraram direto a delegacia. Né? Eu vi que nem estava nos registros policiais de hoje, porque vieram aqui a rádio e foram, inclusive, direto para a delegacia. Mas é impressionante, capitão, como a gente alerta e as pessoas ainda caem nesse tipo de golpe, né?
Eu acho que é a terceira ou quarta vez que a gente vem aqui na rádio para falar sobre esse tipo de golpe, né? Voltando a esse assunto, é interessante que quem sofre esse golpe aciona a Polícia Militar de imediato. Por quê? Isso. Porque a Polícia Militar é aquela que está na rua de um turnamento.
É a ostensiva que podia correr atrás dos criminosos.
É a que poderia pegar. Quando você vai à delegacia, como a quantidade de efetivo lá também é muito pouco, eles registram a ocorrência e vão investigar aos poucos. Né? Então seria interessante registrar na Polícia Militar, porque aí, sim, a gente ia acionar uma guarnição, ia acionar a nossa segunda sessão, para ver se acaba com essa onda, né? Que foi lá, foi cá, acontece sempre uma situação dessa, uma saidinha dessa de banco, e as pessoas têm que ficar sempre atentas, né? A gente já bateu, já martelou, nós já vimos outras vezes aqui falar sobre esse mesmo assunto. É interessante que as pessoas fiquem mais espertas um pouco, né?
Sem dúvida alguma. E aquela luta, dentro desse projeto aí, entra o projeto de segurança comunitária, né, nessa luta, porque há um debate sobre a possibilidade que o comércio, o poder público municipal, as agências bancárias, né, que guardam um grande patrimônio, invistam mais no sistema de vigilância, principalmente com câmeras, né, capitão? Porque o Bradesco está sendo o alvo mais comum, já aconteceu em outros bancos também, na Caixa já aconteceu, mas o Bradesco acaba sendo o alvo mais comum porque ele é muito exposto e ele é rota de fuga, né? Ali fica num local que é fácil sair, diferente dos outros bancos, que você só sairia bem, com facilidade, se fosse na contramão. No Bradesco você tem uma transversal lá que você já sai na principal via de acesso a uma PE, né?
Com certeza. Uma das soluções seria o vídeo monitoramento, né? Se a gente conseguisse, junto do CDL, junto da prefeitura, que se instalasse câmeras ali na Manuel Borba, né? Porque policiamento ali não falta, né? Eu já disse outras vezes, vou repetir, que o local mais policiado em Afogados da Ingazeira é aquele centro, a rua Manuel Borba, e essa parte aqui da praça, aqui na Rua da Câmara, né?
Isso.
E são os locais mais policiados aqui em Afogados da Ingazeira. A gente tem uma guarnição durante o horário bancário e comercial, que fica exclusivamente ali, que é a nossa patrulha do bairro, que inclusive é uma grita das outras comunidades, que ela não sai do centro. para atender as ocorrências das comunidades, mas ela, dentro do horário bancário e comercial, ela fica naquela região, fica no centro, ali, só na Manuel Borba, para atender essas ocorrências, mas mesmo assim ainda acontece. Então, acho que a solução que a gente vai conseguir mais para frente é essa, o vídeo monitoramento, porque intimida, inclusive, as pessoas de fazerem isso, né?
Sem dúvida. E Itabira, capitão Antônio Carlos, amanheceu com essa notícia aí da fuga da cadeia. O que que a polícia, como é que está o trabalho da polícia? O senhor veio para cá, deve estar em meio a uma correria também para apurar esse caso, né?
É verdade, Nil Júnior. Desde a noite de ontem, nós estamos empenhados nessa recaptura desses dois fugitivos que conseguiram efetuar a fuga de lá da cadeia. O trabalho está incessante e estamos trabalhando também junto com a inteligência para tentar recapturar esses dois foragidos, fugitivos, né?
Uhum.
É um trabalho árduo e a questão de segurança da própria cadeia também vai ser instaurado um procedimento interno para apurar as circunstâncias que foi efetivada essa fuga.
Capitã, nós temos, já falamos, essa região de fronteira. Isso diferencia muito os problemas de São José do Egito com os problemas de Afogados ou de Itabira? Ou, em boa parte, as questões são similares aí, enfrentadas pela polícia?
Eu acredito que São José do Egito é um pouco diferente, exatamente pela localização, a facilitação, a vulnerabilidade da área. São José do Egito, não só São José do Egito, mas a área da Terceira Companhia, ela tem quase 100% de sua área faz fronteira com a Paraíba. Isso facilita muito, os meliantes cometem crimes no estado vizinho e vêm para Pernambuco e terminam chegando na nossa área. Ou entra ou Itapetinho, ou Brejinho, ou Tuparetama, chega na nossa área. Ou então faz em São José do Egito, faz na área da Terceira Companhia e vai para Paraíba, aquela rota ali de Ouro Velho também, que vai dar acesso a Santa Cruz do Capibaribe, também tem facilitado muito essa circulação de meliantes de lá para cá e vice-versa, e consequentemente a entrada de drogas, que eu sempre bato nessa tecla, que é o nosso maior problema, é o maior desafio, é a gente tentar coibir, acabar, a gente sabe que é praticamente impossível, mas pelo menos coibir o máximo possível essa questão de entrada e de consumo de drogas, porque isso traz como consequência o homicídio. A gente sabe que no tráfico, o traficante, ele não fica no prejuízo. Se ele não conseguir o dinheiro que aquele consumidor está devendo, ele termina gerando um homicídio, e isso ocasiona várias outras ocorrências até mais graves do que o próprio uso e a comercialização do entorpecente.
Os policiais nativos aqui da região que vieram reforçar o batalhão, já deu para respirar um pouquinho, capitão?
Infelizmente foi muito, muito pouco, né?
Muito pouco,
a gente não conseguiu ativar nada de novo. A gente conseguiu colocar, completar as guarnições que estavam a dois policiais nas cidades da nossa companhia, né? E com uma nova dinâmica, uma nova que vai ter na nossa central de rádio, né? Vão sobrar 4 policiais e a gente vai ativar o distrito de Jabitacá. Para começar naquela nossa vontade de ativar, de dar um reforçado nesses distritos de maior valor operacional, né? Jabitacá, Ipitiranga, Aitã, né? E alguns outros que têm um poder já, uma quantidade de ocorrência já significativa, né?
Sem dúvida. Bom, deixa eu liberar o telefone para quem quiser falar um pouco mais. Qual o maior problema de segurança no seu bairro? Tem rua que é mal iluminada, é problema do som alto, são as drogas. A Irene está dizendo o seguinte, que se as famílias não dão conta dos seus filhos, quem é que vai dar? Então, mães, não tenham vergonha de ir atrás dos filhos e saber com quem eles estão. Outra coisa errada que ela acha, e é um crime, são os pais que bebem na frente dos filhos, está dizendo aqui a Irene. 3838-1213, está liberado o telefone, se você quiser. Qual é o maior problema relacionado à segurança no seu bairro? Pode falar conosco aqui. Alô, do telefone. Oi.
Alô.
Oi, quem fala?
Sandra Gomes, de Oliveira.
Diga, Sandra.
Eu acho que lá no bairro onde eu moro, lá na Coab, eu acho que precisa mais um pouco de polícia por conta da violência. Uhum. Tem muitas pessoas, muitos jovens que fica na rua até tarde. E a gente que tem a criança da gente, fica com cuidado até de brincar um pouco, sair na rua. Aí eu acho que precisa mais um pouco de polícia na rua.
Então, eu vou resumir, você disse que mais rondas e talvez esse trabalho de que está se falando aqui em parceria com o Ministério Público para definir um horário para que menores estejam em casa.
Ok,
Sandra, obrigado. 3838-1213, 10 horas e 52 minutos. Qual é o maior problema relacionado à segurança enfrentado na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
Ô, Nil, é Fernando.
Diga, Fernando.
Ó, só sobre as crianças, esses adolescentes que dizem que os pais não podem mais com eles, essas coisas que acontecem, isso era para voltar àquele tempo da palmatória.
E é, né?
É, o pai poder exemplar o filho. O pai hoje ou a mãe não pode dar uma tapa no filho, porque eles ameaçam logo, vou pro conselho.
Ixi.
Não era bom acabar com isso?
Ah.
Porque na sua casa, na minha, entendeu? Quem manda quem é? Os pais. Então os pais têm exemplar. Às vezes o filho faz um mal feito, o conselho vem os pais. Aí o pai não pode exemplar. Como é que pode?
Pois é. O que eu acho que existe, às vezes, é má interpretação do papel do conselho, sabe, Fernando? E tem muito... A molecada aí aproveita essa má interpretação para fazer esse tipo de terrorismo. Porque não há... Não há quem proíba um pai corrigir um filho. O que não pode é espancar o filho. O que é proibido é espancar. Você tem... o conselho tutelar tem que agir quando um filho for espancado, quando um filho, um menor, for deixado em casa e a mãe for pro forró. N questões. Agora, um pai exemplar um filho, como foi comigo quando criança, né? Não há problema nisso. Eu acho que, mais uma vez... Não estou aqui para defender o conselho, só estou para dizer que muitas vezes há uma má interpretação, né, capitã, do que é o papel do conselho, né?
Com certeza, falou muito bem, Nil. A verdade é essa. O conselho no ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não existe esse dispositivo legal que proíbe o pai de corrigir o filho ou de aplicar uma punição de exemplar, como usou aí o ouvinte. E esse é papel do pai, e eu acredito que isso tem uma grande influência na formação da personalidade da criança, e que não vai mudar, não. Isso foi na sua época, foi na minha época, é na época da minha filha hoje, e vai ser para sempre. O pai tem que corrigir o filho.
O que revolta, acho que até para vocês, o que revolta é ir a campo, por exemplo, fazer uma ocorrência, e ter que registrar, como a gente já registrou aqui várias, e registra diariamente, do filho que deu na mãe, no pai, né?
Acontece. Quando não é agressão, a agressão mesmo e até a tentativa de homicídio, quantos casos a gente já registrou aqui na nossa região dessa natureza, né? O filho que agride o pai, o avô, que na maioria das vezes é quem cria também. Uhum. E se não houver essa educação que a gente costuma dizer de berço, né? Essa criação já da raiz, de novinho, vai se tornar um adolescente problemático, sem dúvida.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Tem que aprender a ouvir sim e não desde cedo e a ter noção de valores e do poder que representa, do papel do pai e da mãe. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Bernito, bairro Prota.
Diga, amiga.
Eu quero agradecer a Ronda que os policiais estão fazendo aqui em Brotas. É porque, graças a Deus, aqui para nós é sossegado. Só no dia de domingo tem muito movimento com menores, com bebida. Gente de moto empinando, aquele coronel, né, Ivaldo. Eu já comentei com ele. Esse negócio lá, de, né, criança. É do bairro de Brota. Eu estava na reunião.
Tá bom, minha querida. Reconhecendo a presença da polícia. É isso. Pronto. Tá. Eu dei um exemplo aqui. Eu gosto de fazer minhas caminhadas assim, eu gosto muito de observar. Eu disse, eu vou pro lado do Laura Ramos, que eu não vi ainda, não tinha visto ainda as casas lá, a comunidade estabelecida, né? Eu sei que tem problemas, que é uma comunidade de grande vulnerabilidade social. Hoje mesmo tem já uma ocorrência de lá. Mas eu fiquei feliz quando eu fui lá e eu percebi que não tinha ocorrência, a comunidade estava tocando a vida dela normal. E passou uma viatura da polícia, quer dizer, você está lá no extremo, no bairro extremo da cidade, E mesmo com essa dificuldade de pessoal, né, capitão? Se fazendo esse trabalho de ronda, acho que é interessante também dentro desse projeto de polícia comunitária, de mostrar essa proximidade. Fiquei muito satisfeito, passei e vi a polícia, estava voltando lá, tinha feito uma ronda e estava voltando, né?
Com certeza, Nilson, isso, essa possibilidade de ronda, né, que como eu falei anteriormente, eu já tinha dito aqui em outras reuniões, e até mesmo na comunidade, eu chego para falar mais ou menos assim, que a polícia vai ao bairro, geralmente, para atender uma ocorrência. Por isso que você vê a polícia lá, mas não vê ela numa velocidade de ronda. Os policiais estão lá, não falam com a população, porque geralmente ela está indo nesses locais para atender a ocorrência. Mas aí uma visão nova que o comandante trouxe para a gente, né? Pra gente, a gente dividiu a cidade aqui de Afogados da Ingazeira em quatro, digamos assim, quatro bandas, né? E cada banda dessa, cada parte dessa ficou com uma guarnição. Ou seja, a cada quatro dias tem uma guarnição que é responsável por aquela área. Uhum. Então, nesse dia que ela vai, essa guarnição, ela está conseguindo fazer rondas naquela área que é dela. Por isso que a população está vendo mais essas rondas, né? De Brotas, por exemplo, a gente teve uma reunião lá e nós já sentimos aqui já o elogio, ou seja, a polícia já está indo lá. É fruto também dessas reuniões. E da Coab, né, acho que foi Sandra que falou, isso. Ontem mesmo teve uma ocorrência lá na Coab consumo de entorpecente, fruto também da reunião com a comunidade, apesar que essa reunião com a comunidade lá da Coab e do Sobreira foi muito esvaziada, a população em si, ela pede muito, ela clama muito, mas nas reuniões ela não participa, não, né? Ela viria participar, porque sente, quem vai sentir mais é a população, né? Então, até a gente está voltando para Sobreira e Coab, se eu não me engano lá Gerson, né?
Gerson.
É o líder comunitário da região lá. A gente está voltando, está marcando uma nova reunião para ver se a gente consegue um maior quantitativo de pessoas para indicar mais as nossas rondas lá na Coab. Eu coloquei lá um graduado que é da região lá da Coab, por isso que os serviços vão ser levantados lá. Ele é mais conhecedor da área, ele conhece as pessoas lá. Então a tendência é dar uma melhorada nessas rondas, como você mesmo falou, né? E o nosso trabalho é esse, o trabalho da Polícia Militar é esse, é policiamento ostensivo fardado. É a população ver a polícia como amiga e ver a polícia passando na sua região, né? Passando na sua casa e dando segurança.
Muito bem. Aliás, o bairro lá tem alguns policiais, já são... Inclusive, para mim é tristeza, porque o Aderval era o homem que cuidava da minha beleza, eu era mais bonito quando ele era cabeleireiro, aí entrou na polícia. Fazer o quê, né? Alô do telefone.
Oi, bom dia, né?
Quem é?
Bom dia. É Márcia, né?
Diga, Márcia.
Meu, eu acho que assim, a maior questão aqui no bairro São Sebastião, no final de semana, são motoristas alcoolizados.
É
um absurdo. Aqui na rua onde eu moro mesmo, sempre está passando alguém, às vezes não é nem morador da rua, e eles alcoolizados. Fica até impossível dos filhos, as crianças estão na rua brincando.
É verdade.
Sobre a questão de adolescentes, eu sou a favor do toque de recolher. Só que educação, ela vem a partir de casa, dos pais. Se eu não educo meu filho, ele não vai respeitar ninguém.
Sem
onde
dúvida.
Quer que ele esteja. Então, eu acho o seguinte, a partir do momento quebrou, vai para a delegacia, os pais vão ter que ser responsabilizados e vai pagar. Porque tudo só começa a ter um jeito a partir do momento que começa a doer no bolso.
Uhum. Você está falando desses casos de vandalismo, né, que a gente debateu ontem também, né?
Justamente, porque se um adolescente ele quebra, ele tem que pagar. Ele pagou, o pai vai ter que ser responsabilizado. Como é que eu digo que eu não posso com um filho meu? Então é melhor agora eu estar exemplando o filho meu, dizer eu posso com ele, do que ele estar dando trabalho à polícia. Então se eu não posso, então eu tenho que ser responsabilizado também.
Uhum. Ok, obrigado. Márcia, obrigado por sua opinião. Deixa eu dar um intervalo rapidinho, né? Na sequência a gente continua falando sobre o trabalho de polícia comunitária no 23º Batalhão. Vá ligando e opinando. Muito bem, voltamos aqui com os representantes da Polícia Militar, Capitão Ivaldo, Capitão Antônio Carlos, Capitão Mirelli, falando desse trabalho de polícia comunitária. Tem gente ligando para falar. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior, é Sandro Pereira.
Diga, Sandro.
Ô, Nil Júnior, eu estava escutando aqui, você está falando com o capitão aí em relação à educação dos pais.
Uhum.
Aí, eu estava pensando aqui, é, se o pai e a mãe não for exemplo dentro de casa, é, os filhos normalmente não vai ser.
Sem dúvida.
Tem que ser um exemplo. Se eu sou exemplo, não basta isso. Sou exemplo dentro de casa, nem conselho tutelar, nem polícia, nem justiça, nem vizinho, nem ninguém vai se intrometer dentro do seu lar.
Exato. Agora você sabe que tem. O que acontece? Você tem pais relapsos e irresponsáveis. Você tem as gerações que vão sucedendo, por exemplo. Pais irresponsáveis geram filhos que vão crescer vendo esse nível de responsabilidade, que brigam em casa, daqui a pouco separam. Isso vai gerando um efeito cascata, daqui a pouco os filhos também serão desajustados. Tem isso. Mas você sabe que tem também bons pais, bons no exemplo, na conduta, mas que muitas vezes são pais bons. Eu vou explicar, são pais bons, mas não são bons pais. São pessoas de bem, mas não sabem educar os filhos. Educam mimando demais, dizendo muito sim, que pode tudo. Então esse filho também vai crescer desajustado. Então o bom pai e a boa mãe, eles são bons como pessoa e bons como pais também, que é um desafio nos dias de hoje, criar, claro, está o mundo aí, está a internet com tanto problema. É um enfrentamento. Quem é pai sabe disso. Então esse equilíbrio é que é realmente o grande desafio. E quando se consegue chegar a esse equilíbrio, concordo com você plenamente. Não precisa ação da polícia, não precisa conselho tutelar, não precisa guarda municipal. O exemplo, eu já disse aqui, não sou, todo mundo tem defeito, né? Mas eu perdi meu pai com 14 anos. Meu pai, quando morreu, tinha 14 anos. E eu tenho convicção de que muitos valores passados por meu pai até os 14 anos me fizeram ser quem eu sou hoje, que eu morava num bairro, morava numa comunidade afastada da cidade, que tinha todo tipo de problema que você possa imaginar, né? Mas aquelas noções passadas de moral, de respeito, eu acredito que aquilo ali, quando você consegue passar, desde a vida de infância, você está formando um cara para o futuro. É claro, é evidente que cada caso é um caso, mas, como você falou, esse equilíbrio aí é que é o grande desafio, né, capitão Antônio Carlos?
Pois é, a estrutura familiar é importante nessa questão de formação de personalidade, segundo as correntes até de psicologia, tratam essa questão de a formação da personalidade é estabelecida até os 12 anos e a partir daí só ocorre o aprimoramento do ser humano. Uhum. Então, justamente com base nisso, a estrutura familiar é importantíssima para que tenha uma boa formação do cidadão no futuro.
Uhum. Bom, eu falei aqui de alguns bairros, né? E tivemos pessoas que se manifestaram de vários bairros da cidade. Existe, capitão, um bairro que preocupe mais que o outro, um que na média traga mais volume de ocorrências do que outro aqui em Afogados?
O interessante, Júnior, que com essas reuniões a gente vai conhecendo, como o Miredo bem falou, a fundo os bairros, né? Uhum. Eu estou há 7 anos aqui e não conhecia a Afogados da Engazeira como hoje eu conheço, né? Ou seja, se eu precisar lançar não só a Afogados da Engazeira, a cidade em si, sim, mas os sítios também, que é essa nossa política de polícia comunitária, também nós estamos levando para as comunidades rurais. Uhum. Ou seja, quando chegava no quartel um ofício solicitando policiamento, vamos dizer, para a comunidade Carapuça, uhum, eu não sabia que a Carapuça era daquela forma, tinha, a população era daquele jeito, precisava tanto de polícia para aquela festa como hoje eu já tenho certeza. Então, quando chega para mim, eu já tenho propriedade para dividir o policiamento de forma correta e mandar para lá. Ou seja, cada bairro daqui, respondendo a sua pergunta, né, cada bairro tem suas miúcias, né, tem seus detalhes. O centro é mais roubo e furto, né, pequenos roubos, pequenos furtos. Aí os bairros mais afastados já partem para consumo de entorpecentes, outro é campeão em som alto, e assim a gente vai traçando um perfil de cada bairro. Nós já temos mais ou menos traçado esse perfil e nosso policiamento está sendo orientado e lançado desta forma para ir objetivamente naquele ponto frágil de cada bairro.
Então o senhor já sabe qual é o bairro, por exemplo, que tem maior volume de ocorrência, qual a característica. Hoje dá para dizer que um bairro é mais complexo que o outro pelo volume de ocorrências ou não?
Com certeza. Nós temos o bairro Padre Pedro Pereira,
que é o enorme,
que eu imaginei que era um bairro da cidade. Eu imaginei que era um dos bairros mais tranquilos daqui, mas estatisticamente é o bairro que tem mais ocorrência aqui em Afogado da Gazeira, o bairro Padre Pedro Pereira. Eu imaginei que seria aqui o São Francisco, né, que a gente conhece por Rua Nova, que seria o bairro que teria mais problema dentro do nosso policiamento, mas não. É o bairro Padre Pedro Pereira, que a gente está direcionando para lá, inclusive está marcando uma reunião para fechar o ciclo de reuniões aqui no nosso bairro, né? A gente vai ter uma reunião na quinta-feira, eu vou dizer assim, mas o Pacus, né, lá no Pacus, lá em cima, queria até convidar a população para fazer parte dessa reunião, vai ser na quinta-feira, de 19 horas, e para fechar o ciclo e a gente começar aquele ciclo avaliativo para saber o que é que a polícia ajudou naquela comunidade e o que pode ajudar. Está faltando o bairro Padre Pereira, que é o mais problemático na minha visão e estatisticamente, e o bairro que fica do lado lá é o
fugiu o nome agora. Costa, Isídio Leite.
Está faltando só essas duas comunidades para a gente fechar o ciclo de Afogado da Engazeira e fazer uma nova rodada de reuniões.
Capitão Mirelli, o bairro mais populoso, geralmente, que ele falou do bairro mais populoso de Afogados, geralmente é o mais complexo mesmo ou isso não é uma regra?
Não, não é regra, Nil Júnior. Eu acho que a questão social e estrutural do bairro, ele tem grande influência na incidência de ocorrências, né? Em São José do Egito, a gente costuma dizer que o bairro São João, para quem é da região, para quem é de São José do Egito, sabe muito bem do que eu estou falando, o bairro São João e o conjunto habitacional Júnior Valadares são os que mais nos trazem problemas voltados à segurança pública. Mas associado a isso, a gente tem o Borges, a gente tem o Alto do Cemitério, a gente tem o centro da cidade, que pelas características, haver a concentração de comércio, aí tende a haver furtos, né, esses pequenos roubos. Mas acredito que não está direcionado, não é proporcional o número de população com ocorrência. Às vezes a gente tem um bairro populoso que não traz tanto problema como um bairro menor, mas que gera mais ocorrência de acordo com as estatísticas.
Muito bem. Eu queria fechar pedindo ao capitão Ivaldo o contato da polícia para quem tiver alguma ocorrência, alguma forma de contribuir. Quem, por exemplo, tem alguma questão ligada à sua comunidade que queira relatar e que achou conveniente não relatar aqui, porque é tão importante essa coisa de denúncia. Eu estou vendo aqui, por exemplo, no G1, né, uma entrevista do homem que repassou ao Disque Denúncia as informações que acabaram com a prisão do Paulo Ricardo, que foi aquele que jogou a privada no torcedor do Sport. Esse caso absurdo que está repercutindo no país. E o cara disse o seguinte: ó, tinha uns amigos meus com medo de fazer a denúncia, porque conheciam um suspeito, e ele disse o seguinte: então, me diga o que é que eu vou fazer a denúncia. Ligou, preservou o anonimato, né, e ajudou a responder, a resposta rápida. Então, a contribuição da sociedade também é muito importante. Então, quais são os telefones aí para quem quiser ter contato direto com a polícia?
Bem, Nilson, nós temos a central de operações do 23º Batalhão, né? Que esses números não servem só para a primeira companhia, para a Afogada Engazeira, mas serve para toda a área, né? São José do Egito, Tabira, todos os locais, né? Logicamente que lá em cada cidade dessa, Tabira, São José do Egito, tem uma central própria, né? Mas aí nós temos o 3838-8810, o 3838-8816, e temos também um número TIM, né? Um número da operadora TIM, que hoje em dia é muito mais fácil você fazer uma ligação dessa. Infelizmente, nós não temos ainda o 190, que é uma batalha que a gente vem há muito tempo tentando essa conquista, né? E seria muito bom que a população tivesse um número para ligar, digamos assim, grátis, né? Mas como não temos, nós temos também um telefone da TIM, né? Que é o 9937-5670. 9937-5670.
Eu quero agradecer ao capitão Ivaldo, quero agradecer à capitã Mirella, quero agradecer ao capitão Antônio Carlos por essa contribuição. Eu estava falando ontem no programa, né, que é importante também ter a polícia nesses momentos em que experiências como essa da polícia comunitária, para a gente partilhar, estimular as pessoas dos bairros para participar. O capitão Ivaldo falou de algumas comunidades que ainda não responderam com a presença esperada nas reuniões. Esse problema certamente se reproduz em algumas áreas de Tabira, de São José do Egito. Então, que a população ajude realmente o trabalho da polícia. Isso dá legitimidade para indicar os problemas, também para cobrar da polícia, quando acha que ela deve ter mais presença em um bairro, em outro, enfim, contribuir com esse contexto. E, mais uma vez, parabenizar a experiência de polícia comunitária que vai se desenhando, já dando frutos importantes, e dizer que a gente continua discutindo essa questão. Obrigado. Obrigado, capitão. Obrigado, capitã.
Nós agradecemos,
viu? Agradecido pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui novamente na Rádio Pajé.
Eu que agradeço. Obrigado, capitão, também.
Obrigada, Nil Júnior. E a gente se coloca à disposição aí para falar sobre o que diz respeito à segurança na área da terceira companhia sempre.
Muito bem. Final do debate.